UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 34 minutos, esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. O produtor musical George Martin morreu na noite da última terça-feira. Martin foi conhecido como uma das figuras fundamentais para os Beatles, uma espécie de quinto Beatle. Ele produziu 12 discos do grupo, todos menos Let It Be, lançado em 1970, e também participou de alguns trabalhos solo dos integrantes. George Martin assinou mais de 700 álbuns em 60 anos de carreira. A quantidade impressiona, mas também a relevância de alguns deles. Martin guiou os Beatles durante a fase psicodélica que culminou em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, disco de 67. A relevância do disco para a história da música mundial foi tamanha que o músico e produtor lançou o livro Paz, Amor e Sgt. Pepper's, que explica faixa a faixa sobre a criação do álbum. E para falar mais sobre o George Martin e seu trabalho com os Beatles e sua importância, a nossa apresentadora Michelle Brook fez uma entrevista, bateu um papo com o apresentador Terence Machado, jornalista e apresentador do programa Alto Falante. Vamos conferir então esse bate-papo.
Terence Machado, prazer falar com você aqui no Expresso. Muito obrigada pela participação na UFMG Educativa, viu?
Valeu, prazer é todo meu.
Terence, vamos começar o nosso papo daquela maneira meio didática, né? Como é o trabalho de um produtor musical?
Caramba, o trabalho de um produtor musical é o de ajudar a banda a encontrar, muitas vezes, sua identidade, né? O seu caminho, ajudar a moldar isso junto com a banda, né? Tirar a banda daquele lugar de pintor solitário, né? Do quadro, né? E muitas vezes o produtor realmente muda a história da banda, né?
Uhum. E no caso do George Martin, o que fez com que ele se destacasse tanto?
A história do George Martin, assim, ele vem da música clássica, né?
Uhum.
Foi aquela coisa de tudo certo na hora certa, no lugar com as pessoas certas, né?
Uhum.
Ele já tinha uma história depois da Segunda Guerra ali de trabalhar com música clássica na BBC, aí foi pra EMI, né? Enfim, um cara que trabalha, vem do campo erudito, né, já tem um conhecimento musical, digamos, né, evoluir acima de quem trabalha simplesmente com música pop. Aí tem uma diferença mesmo, o cara saber orquestração, arranjos, né,
uhum.
O cara já tem outros ouvidos, né, pra
Sim.
música, assim. E aí ele vai, vamos dizer que cai no colo dele a maior banda de pop de todos os tempos, que naquele momento ainda não era, né.
Sim.
Ninguém sabia que os Beatles seriam a grande banda, mas enfim, ele pega alguns dos melhores compositores da música pop e ajuda a lapidar esse diamante bruto, né?
Uhum.
Eu acho que foi bem isso, assim, a história dele com os Beatles, né?
Uhum.
Ele pegou, via o Brian Epstein, né, que, uhum. que era o empresário, quer dizer, procurou o George Martin, eles foram para Abbey Road, fizeram a primeira sessão, se não me engano, em 1962, né?
Uhum.
E aí começou esse namoro e tem muita briga, muito amor e ódio nessa história, né? A gente chega lá daqui a pouco, mas o que depois todo mundo conseguiu entender, até o John Lennon, que era um dos que nutriu um certo ódio pelo George Martin a uma altura, porque ele achava que deram muito crédito, né, pro George Martin, segundo o Lennon, até um momento assim que não é bem isso, né? Ele nos ajudou, mas ele ajudou a gente a conversar com outros músicos dentro do estúdio, mas ele não moldou os Beatles. O John Lennon teve uma fase, né, que ele ficou, que ele meio possesso com essa história, assim, né? E depois, enfim, entregaram o próprio Julian Lennon, né, o filho do John Lennon, depois falou, não, ele é o quinto Beatle e pronto. É quase assim, quer meu pai queira ou não, né?
E aí surge, exatamente, isso já é clássico, né? Ele é o quinto Beatle. Isso tá dentro dessa história, dessa estrutura que ele dá nova, essa coisa mais profissional para os Beatles na ocasião. Você acha que é daí que surge essa fala do quinto Beatle, dele ser o quinto Beatle?
Sim, porque ele foi um mago, ele é um mago, era, né, um mago de estúdio, assim, esse cara, porque assim, ó, é aquela história de, a gente viu produtores, né, vários produtores e produtores da história da música, né, tem a história do Alan Parsons com Pink Floyd no Dark Side of the Moon, né, é, alguns nomes que são muito marcantes, alguns grandes álbuns e bandas, né, que marcaram a história dessas, desses grandes álbuns e das grandes bandas. E o George Martin, como ele ficou bastante tempo com os Beatles e toda a capacidade, o famoso, ele tirou leite de pedra mesmo, porque aquela coisa de trabalhar em 8 canais na época, a gente tem que lembrar isso hoje, tá tudo no copy-paste, tudo muito fácil, né? O baterista não precisa acertar o take inteiro, né? Você copia, cola, coloca o, né? Enfim, você faz o que você quiser hoje em termos de edição de áudio e tudo mais. Na época os caras faziam milagres, né? Pequenos milagres, aquela coisa, começaram a brincar com a velocidade das fitas, né? Como que eles trabalhavam isso, tocar, fazer efeito rodando a fita ao contrário, né? Fazendo os famosos ping-pong, né? Que trabalham vários canais, jogar para um só, comprimir, conseguir caber aquilo tudo, né?
É verdade.
Num tempo que não tinha recurso mesmo. E ele foi um grande mago por isso, assim. Ele fez algumas coisas brilhantes mesmo, claro que com as brilhantes composições dos Beatles. Essa união, né? Mesmo da fome com vontade de comer, né? Tudo, como eu disse lá no início, tudo certo na hora certa com as pessoas certas.
Exatamente. Né? E interessante que o George Martin, se a gente for analisar, ele produziu, se não está me falhando a memória aqui, são mais de 700 discos em toda a sua carreira, os artistas mais variados, porque a gente associa muito aos Beatles, mas ele tem uma carreira gloriosa. E aí, quando a gente fala de um produtor que trabalha com tantos artistas, nos álbuns desses artistas, a gente consegue identificar uma característica desse produtor, alguma marca dele que você escuta e reconheça, não, esse é o fulano, esse é o ciclano?
Eu acho assim mais difícil pegar assim, né? Eu acho que realmente tem que ter um ouvido de produtor, assim. Eu acho que certamente entre os produtores eles conseguiam fazer isso. Eu, por exemplo, nunca parei, eu sempre fiquei focado no George Martin como o dedo dele nos Beatles, assim. Eu acho que eu seria facilmente traído de pegar assim. Eu até escutei que ele produziu aquela Candle in the Wind, né? Do Elton John, agora todo mundo tá falando dele e tal. Eu não sabia, por exemplo, eu não me lembrava, enfim, né? Não é uma faixa que eu já escutei na época, não tinha como não escutar, né? Empurrar ouvidos abaixo, enfim, com toda aquela comoção, assim, com a morte da princesa. Agora, eu não tenho esse ouvido apurado pra chegar a ouvir aquela faixa e falar assim, opa, esse aí é o George Martin, né? Assim, e não o Alan Parsons, e não o Phil Spector, enfim. Eu acho que aí só de produtor pra produtor eles têm alguns truques, né? Mas eu já acho mais difícil. Agora, em termos de orquestração, assim, talvez, né, também, pra quem é músico, assim, e tal... pudesse notar, falar, opa, isso aí tem uma carinha do George Martin, né, pelos arranjos, pelo que ele já fez com os Beatles, olha só, isso parece, eu acho que talvez fosse mais fácil, né, mais pela música, no caso dele, por essas orquestrações, do que talvez pela técnica, porque técnica é pra técnicos, né, é muito difícil, verdade. A gente avaliar isso, quem não tá naquela coisa de estúdio full time, eu acho mais complicado, assim.
Agora, quando a gente fala de um disco mais importante de uma banda, vamos supor, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, claro, Martin estava ali presente, começa lá em Tomorrow Never Knows, né, que é do Revolver de 66. Quando a gente fala, esse é o disco mais importante da banda, automaticamente se torna o trabalho mais importante desse produtor, independente dos outros artistas e outros trabalhos que ele tenha feito, mercadologicamente falando?
Tende a ser, né? Mas assim, essa coisa do Sgt. Pepper's é muito, eu acho, foi muito pelo momento ali, histórico, e tem aquela, depois, a rivalidade com o Pet Sounds, né? Já tinha naquele, que até eles ficaram, né? Pô, será que realmente os Beach Boys bateram? Eu até acabei de ver agora o filme né, que eles fizeram o ano passado com o Paul Dano, né? E o John Cusack lá, sobre a história do Brian Wilson e os Beach Boys. Tinha uma certa rivalidade e tal. Agora, eu não sei, assim, hoje eu olho, eu mesmo, não é meu álbum favorito dos Beatles, né? E acho que pra muito Beatlemaníaco também não é. Agora, é um álbum, né, como várias coisas dos Beatles, é um super disco e que marcou a carreira dele, certamente, né? Uhum. Não só dos Beatles, independente da gente achar, né, de ser bitomaníaco ou não, de achar ou não o melhor disco, o mais importante, é um dos, né? Uhum. Isso que eu acho também, que passa por questões bem pessoais. Agora, ele criou várias coisas em faixas do disco, né? Eu estava lendo que ele até aquela, por exemplo, a atmosfera que o Lennon queria em aquela Being for the Benefit of Mr. Kite, né? Uhum. Foi dedo dele, ele tocou órgão em algumas músicas, né? Ele tinha isso também, ele tinha um lado músico, né? Uhum. Que às vezes eu acho que o cara produziu, ele ficou pilotando a mesa de som, né? Uhum. O George Michael colocou o mãozão mesmo, né? A mão na massa em várias. E vai saber o que ele tocou e deixou de tocar e que,
nossa,
não foi acreditado, né?
É verdade.
Porque tem essa história também de produtor, né? O que eu sei aí, né? Até com na música brasileira, assim, o que às vezes o produtor, pô, toca o baixo que o baixista não tá dando conta de tocar e depois, quem diz que sai assinado, né? Parece que o cara, pô, esse baixista é bom mesmo, hein?
Aí na hora do show, né, Terence?
O cara tem que treinar um pouco mais, né?
Você falou aí que o Sgt. Pepper's é um álbum maravilhoso, sem dúvida, mas não é o seu de eleição, aquele que você prefere. O jornalista Terence, esse cara da música, na sua ótica, no universo dos Beatles, qual que você destaca? Qual álbum você destaca que você tem na sua ótica como sendo o mais bacana dos Beatles?
Eu acabo sempre voltando ao Abbey Road mesmo, assim. Eu acho que é uma obra perfeita, completa, né? Eu fico pensando assim, o Let It Be, que tem toda aquela história, fizeram até a versão Naked, né? Uhum. Que assim é o Hour of Sound lá do Phil Spector e tal. Tem essa coisa polêmica do produtor, né, que não teriam gostado, que os Beatles mesmo preferiam um disco mais cru, né, e mais uma vez a concordância ou discordância com o trabalho do produtor, né, da interferência às vezes,
verdade,
grande demais, né, e o Abbey Road eu acho irretocável, assim, a banda, assim, a gente fica pensando, ah, tudo bem, né, que depois tinha que, não ia ter muito mais a fazer, até eu tava pensando no George Martin, nessas experimentações dele em estúdio, na questão do Hendrix, né, que o Jimi Hendrix foi um músico produtor, né, que o Hendrix propôs ali com o Jimi Hendrix Experience, eu fico, pô, eles deveriam ter, o Hendrix no caso, né, porque o George Martin durou 90 anos,
nossa,
viveu até bem, mas se tivesse rolado esse encontro, assim, né, eu fico, pô, o Hendrix podia ter vivido mais, já pensou o encontro dele,
nossa,
assim, né, o que teria sido, a gente fica esse cis, né, pô, seria muito bacana mesmo, assim, né, por essa coisa de pegar alguns músicos que tinham isso, porque mostra bem isso. Eu acho que o Paul McCartney, depois ter feito, por exemplo, Chaos and Creation in the Backyard, eu acho um disco primoroso da carreira solo do Paul McCartney, né, de certa forma recente, assim, nunca eu acho que o Paul McCartney teria alcançado esse estágio, né, se não fossem todos esses anos de vivência com o George Martin, né, de convivência mesmo, né? Então, assim, o Paul McCartney naquele disco ali, ele toca quase todos os instrumentos, né? Ou todos, enfim.
Uhum.
Ele se autoproduziu e tudo, e eu acho que foi a escolinha de George Martin, né? De tudo, assim, de produção e tudo mais. Eu acho que o que ele colaborou para a evolução dos músicos, né?
Uhum.
Dos Beatles, depois mesmo em carreira solo e tal, porque eles tinham limitações, né? Óbvias no começo ali. E foram crescendo, claro que os Beatles não se acomodaram, eles sempre queriam estar à frente, né, depois do estouro, quer dizer, foram ultrapassando toda aquela coisa do sucesso, do iê-iê-iê, né, quiseram mergulhar em outras coisas, experimentaram um pouco de tudo, e o George Martin acompanhou e foi realmente quem ajudou a mostrar esse caminho, né, em termos sonoros, né.
Sendo o Paul McCartney soltou, né, ontem na rede social dele, foi o segundo pai dele, George Martin, né, as orientações. Você, enquanto baterista, né, você é músico, grava, faz... Essa coisa, você se sente confortável? É importante dar uma segurança, ampliar o horizonte para você, para o músico, esse produtor mais experiente, esse produtor mais... um cara com uma visão musical mais ampla, te ilumina. Olha, não tinha pensado nisso, bacana, vou dar essa batida aqui na bateria e tal.
Eu na vida só tive uma experiência que a gente acabou de gravar um disco, né, da banda Alto-Falante, fazendo versões de músicas de bandas famosas.
Legal.
E tal. A gente acabou meio que se autoproduzindo, mas a gente teve algumas ajudas, assim, primordiais pro disco, assim, né, uma foi do Barral, né, lá do Estúdio Ultra, E, por exemplo, no meu caso, você perguntou de bateria, né? Eu nunca tinha gravado, assim, mais a sério. Tinha feito demos com as minhas bandas lá dos anos 90 e tal. E fiquei muito tempo parado, aí voltei a tocar, enfim. Voltando ao disco, eu não me sentiria confortável de gravar sem uma coisa. No caso, que foi um produtor, né? Ele é um baterista também, que foi o Robson Matos, que é baterista do Lô, que é baterista experiente de longa data, né? Aqui na cidade, já tocou em várias bandas e tal. Eu quis ter esse cara com esse outro olhar pra falar, ó, Terence, é isso mesmo, é o famoso aqui, menos é mais, né? Não, eu lembro até assim, uma das versões é de Superstition, né, do Steve Wonder, e tem uma virada que eu fico repetindo, né, e rolou uma polêmica na hora, essa virada alguém falou lá, né, que já fez uma vez, não precisa ficar repetindo. Aí ele virou e falou assim, não, Teresa, não escuta isso não, rock às vezes vence pela repetição mesmo, se você tá confortável. Então assim, nesse pequeno encontro que a gente, nessa experiência minha com outra pessoa, te produzindo, te dando alguns toques, já muda muita coisa. Eu fico imaginando com músicos, né? Famoso quem sou eu, né?
Quem sou Joe, né, querido?
Tá aí, essa foi a entrevista que a nossa apresentadora Michele Brook fez com o Terence Machado, ele que é jornalista e apresentador do programa Alto-Falante e também baterista. Para ouvir novamente essa entrevista, é só acessar o site da UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio. E para ilustrar aí todo esse bate-papo sobre o trabalho de George Martin, principalmente com os Beatles, a gente vai com os Beatles, A Day in the Life, aí música do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
About a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the
FMG Educativa, a estação do conhecimento.